Bom, com o alerta para um possível super El Niño em 2026, volta à tona uma questão bastante urgente. Cidades brasileiras estão preparadas para se antecipar e responder aos desastres climáticos extremos? Esse fenômeno não é novo, mas a intensidade somada às mudanças do clima tem provocado ondas de calor mais intensas, aumento do risco de queimadas e secas prolongadas, principalmente no centro-norte, e episódios de chuva extrema e alagamentos no sul do país. Em 2024, por exemplo, por conta de um forte El Niño, o país enfrentou uma seca extrema que atingiu mais de 80% dos municípios brasileiros e no sul as enchentes que afetaram mais de 6 milhões de pessoas. Quem vai conversar sobre isso com a gente é o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, relator da Comissão Especial sobre Catástrofes Climáticas, e vai falar então sobre os impactos do El Niño. Bom dia, deputado. Como vai, senhor? Tudo bem?
Bom dia a todos que nos assistem. É um tema muito relevante e importante nos dias de hoje, né? Já que nós temos aí já um aviso já muito forte com relação ao Super El Niño e que nós temos que nos preparar para isso.
Qual foi a lição deixada para os gestores municipal desse episódio em 2024, que provocou um forte impacto com chuvas de um lado e secas severas do outro? Quais são as lições que ficaram?
Olha só, Mauro, o que acontece hoje no Brasil é que o nosso investimento em prevenção de desastre, ele é quase zero. Nós temos um orçamento aprovado na Câmara dos Deputados e que é encaminhado pelo Executivo, que praticamente não vem recursos para a prevenção de desastres. O que acontece é que os municípios não têm recursos para esse tipo de investimento, ou seja, nós precisamos que esse recurso saia dos governos estaduais e do governo federal. Os municípios, né, muitos municípios pequenos do país, por não ter esses recursos, acabam passando por tragédias, desastres, e não consegue fazer os investimentos necessários para que a gente tenha, em um período de seca ou de chuva, a gente tenha esse município preparado para essa tragédia. Então, nós temos municípios, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que passou por uma grande tragédia, que as pessoas que tiveram suas casas alagadas, tiveram que sair às pressas, voltaram para a mesma casa, porque não teve construção de casas habitacionais em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Não é diferente em outras cidades que tiveram desastres, como aqui no meu estado do Espírito Santo, Mimoso do Sul, foi uma cidade que passou por uma tragédia muito forte e ainda muitas pessoas continuam morando em locais de risco. Os investimentos para prevenção de desastres hoje no Brasil, ele praticamente é insignificante. O que nós temos, e o governo federal está se preparando para esse super El Niño, é recursos que são colocados só no momento de crise. E aí os municípios são bastante prejudicados, porque o custo que se tem para o pós-desastre é muito superior à prevenção de desastre. Só para você ter ideia, levantamentos internacionais demonstram que a cada $1 investido, você economizaria $15. Né, investimento em prevenção de $1, você teria $15 de retorno, né, de não gasto com uma crise. E também os impactos econômicos que acontecem quando você tem uma tragédia nos municípios brasileiros.
Deputado Gilson Daniel, com esse novo El Niño à vista, né, quanto custaria para os cofres públicos se preparar adequadamente para esse fenômeno e quais são os entraves para que isso ocorra?
Os números, eles não são precisos. Por que não são precisos? Porque existem cidades brasileiras, estados brasileiros que não fizeram qualquer tipo de investimento pensando em secas severas, em queimadas ou em fortes chuvas. Tem estados que praticamente não investiram nada. Ou seja, esses estados precisariam de um grande investimento, principalmente na prevenção. Nós tivemos estados, como é o caso do Espírito Santo fez um fundo chamado Fundo Cidades, governador Casagrande, junto com o governador Ferraz, fizeram um grande investimento em prevenção de desastres, em transferência fundo a fundo aos municípios, e fizeram diversos investimentos nessa área. Então, estados como o Espírito Santo teria talvez um menor investimento, porque o estado fez a sua parte nos investimentos e vários outros estados também fizeram. Mas nós temos hoje levantamentos do SENAD que demonstram onde que o Estado e o governo federal precisam investir com maior urgência. Nós temos lá os níveis de risco de encostas, os níveis de risco de falta de água, de queimadas, e a SENAD tem isso. Então, ou seja, o governo federal tem as condições de fazer investimento onde realmente precisa, porque os investimentos, os levantamentos, tanto da SENAD como dos órgãos geológicos, órgãos do governo federal, tem levantamentos que demonstram, ó, se tiver seca em determinada região do país, nós precisamos investir nessa cidade, nesse município, nessa localidade. Então, o governo já tem isso. O que acontece muito é que hoje, no orçamento da União, nós não temos recursos para prevenção. O valor é insignificante, perto do que precisa, e também nós temos recursos só aparecem quando a gente acontece um desastre. O governo federal está se preparando para o El Niño, a gente está recebendo na Câmara dos Deputados já falas dos deputados, principalmente mais ligados ao governo, de que virá projetos de lei para suportar, né, essa possível crise que nós teremos com o Super El Niño. Ou seja, o recurso aparece só no momento de crise.
Deputado Gilson Daniel, o senhor citou o seu estado, Espírito Santo. Que outros estados conseguiram, mais ou menos, ali fazer a lição de casa, e que estados não conseguiram fazer absolutamente nada?
Nós temos estados que passam por crise praticamente todos os anos. É o caso do Paraná, Santa Catarina, é o caso do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, do próprio Rio de Janeiro. Esses estados tiveram um pouco mais de investimentos, principalmente Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, porque teve muito recurso federal, e o Espírito Santo. Mas grande parte dos estados e dos municípios, o investimento é muito aquém da necessidade que precisa para esse tipo de investimento. Nós temos trabalhado através da comissão. Quem nos lidera nessa comissão é o deputado da Bahia, Léo Prates, que faz um grande trabalho, nos ajuda nesse trabalho. Eu sou o relator e nós estamos preparando um relatório para demonstrar ao governo federal a necessidade de recursos nessa área. Nós temos uma PEC, a PEC 44, que está no Senado Federal, que a Câmara votou. Eu fui relator dessa PEC também, a PEC até a autoria do Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul. Essa PEC, ela coloca recursos da ordem de quase 9 bilhões de reais, principalmente para a prevenção de desastres. Ou seja, há uma necessidade muito grande de votação dessa PEC. E eu, talvez agora, quando acontece uma crise como essa, que está aí, né, com condições de acontecer agora do Super El Niño, talvez o Senado acorde para a votação dessa PEC, que retira, né, coloca recursos de alguns fundos do governo federal que estão paralisados por causa do teto que existe orçamentário, como também das emendas parlamentares. Parte das emendas parlamentares, dos parlamentares da Câmara Federal e do Senado, terão recursos destinados para essa prevenção, que é o necessário hoje. Então, eu acredito que talvez seja a maior contribuição que o parlamento possa dar à votação dessa PEC.
Deputado Gilson Daniel, se a gente fosse classificar, qual é o nível de preparação do país como um todo para enfrentar o novo El Niño? É fraco, muito fraco? Qual seria a classificação?
Eu poderia falar para você, Mauro, que a nossa situação hoje ela é muito, muito fraca. Por quê? Porque nós tivemos, ao longo desse tempo, poucos investimentos em prevenção de desastres. O governo atual até ainda fez um investimento, que foi através do PAC em Costas, fez alguns investimentos, talvez, assim, se a gente comparar com o governo anterior, foi muito superior. Mas, mesmo assim, nós temos ainda uma condição de pouco investimento em prevenção. Só que nós temos uma capacidade hoje, através dos órgãos federais, que se prepararam, se organizaram, para identificar com maior agilidade, até também para ter um alerta à população, né? Usar os sistemas de alerta que o governo investiu muito nos sistemas de alerta para que possa alertar a população e a gente tenha um risco ainda menor. Mas realmente ainda falta muito para o país estar preparado para um super El Niño realmente, porque nós vamos ter aí possíveis secas severas, podemos ter queimadas, nós podemos ter chuvas intensas, ou seja, aonde vai ter seca severa, nós temos pouco reservatório de água. Onde vão ter muitas chuvas, nós temos problema de drenagem, de encostas, então nós precisamos avançar um pouco mais. Essa pauta, ela só volta para o Congresso Nacional quando tem momentos como esse. Ou seja, essa pauta é uma pauta que precisa ser discutida o tempo todo. Até tenho sugerido ao deputado presidente da Câmara, Hugo Mota, que a gente tenha uma comissão permanente na Câmara para discutir desastres, porque aí a gente teria projetos e legislação que pudesse obrigar mais, principalmente os municípios a se prepararem e não deixar fazer construções em locais que não deveria ter construções, né? Trabalhar os PDMs, como também ter maiores recursos para essa pauta.
Deputado Gilson Daniel, para encerrarmos, né? Explica um pouquinho para a gente, o senhor já falou das propostas, o que pode ser aprovado, quais são os caminhos. Como essa Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais tem trabalhado, então, diante de toda essa dificuldade, né, de só atuar ali na emergência, de falta de recursos, como é que ela tem trabalhado?
Bem, essa comissão foi uma comissão muito importante da Câmara, uma comissão especial, e ela fez uma infinidade de debates com os órgãos, principalmente os órgãos que são os que acompanham os desastres no Brasil. Nós tivemos também muitas audiências com profissionais da área, universidades, professores, demonstrando um pouquinho daquilo que está acontecendo no Brasil e que pode acontecer. Como trabalhamos fortemente também a questão de colocar mais recurso, essa comissão ajudou muito a avançar a PEC 44, que foi para o Senado Federal, como também nós estamos trabalhando com o presidente Hugo Mota, para nós termos uma semana essa solicitação, eu até fiz pessoalmente, por escrito ao presidente da Câmara, que a gente tem uma semana de votação específica, exclusiva para votação de projetos voltados para desastres, e a gente acredita que isso deve ser nos próximos dias, principalmente com relação a essa questão do Super El Niño. Mas a comissão, ela também, além de trabalhar interno na Câmara com essas pautas, debates, seminários, audiências públicas, como nós saímos também da Câmara dos Deputados e visitamos cidades, conhecemos realidades lá na ponta, fomos no Rio Grande do Sul, visitamos a Bahia, visitamos diversos estados que passaram por desastres, e aí acompanhando de perto, indo lá no chão mesmo, conhecendo e conversando com as pessoas, para a gente identificar quais as proposições e aquilo que a gente pode fazer, principalmente para evitar os desastres.
Deputado Gilson Daniel, agradeço muito a sua participação aqui com as informações e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, tema altamente relevante, acredito que a Câmara dos Deputados precisam realmente fazer esse debate e nós temos aí uma semana para a votação desses projetos tão importantes, principalmente projetos que destinam recursos para essa pauta. Muito obrigado pela oportunidade.